O ponto 13 da nossa agenda é o pedido de levantamento de imunidade parlamentar do deputado Luís Miguel Forjás Rendeira, a fim de ser constituído e interrogado na qualidade de arguído. O relatório também foi distribuído por todos. Pergunto se há inscrições. Senhor deputado Luís Rendeira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo. Eu fui acusado de alegadamente ter difamado uma pessoa. Um empresário sentiu-se atingido por uma afirmação proferida por mim em contexto público e político. Uma acusação deste tipo é um direito de quem se sente ofendido, tal como é um direito de quem era acusado poder defender-se e preservar o seu bom nome. A situação em causa é pública e os factos, circunstâncias e enquadramento estão registados em ata, que não é nem mais nem menos do que a transcrição integral da gravação sonora dos trabalhos da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, que está disponível para consulta de quem o desejar fazer, sejam jornalistas, políticos ou quaisquer outros cidadãos. Os factos em questão ocorreram há cerca de 5 anos. O pedido de levantamento da minha imunidade parlamentar entrou nesta Casa pela primeira vez há cerca de 4 anos. Esta é a segunda vez. Entendi há 4 anos que a acusação de que fui alvo era injusta e sem fundamento. Entendo o mesmo agora. Todos os partidos desta Casa, em comissão e no plenário, por unanimidade, entenderam que os factos que estavam em causa não justificavam o levantamento da minha imunidade parlamentar e a consequente suspensão do meu mandato, porque a consequência seria essa, impedindo-me de realizar o trabalho para que fui eleito, representando aqueles que, com o seu voto, também em mim depositaram a sua confiança. Agora, mais uma vez, a mesma unanimidade de todos os partidos voltou a acontecer na Comissão Parlamentar competente para analisar estas matérias, por de novo serem os mesmos factos. Nada mudou e continua-se a achar que esta acusação pode esperar e pode ir a tribunal quando eu deixar de ser deputado, não se justificando o levantamento da imunidade e a suspensão do mandato. Daqui a pouco, a quando da votação, cada um votará em consciência e eu estou aqui a dar a cara. É isto que está em causa. O mandato político de que todos dispomos confere-nos o dever de representar os açorianos, o interesse público e muitas vezes afrontar outros interesses, fazer denúncias, expor-nos à crítica e também ao julgamento público dos atos também públicos, em que somos protagonistas. Podemos ser bem ou mal acusados de tudo um pouco, e o único problema reside apenas no julgamento público. E entendo que o meu julgamento público não foi justo. Não culpo jornalistas ou quaisquer outros agentes da notícia, mas falo aqui, no lugar certo. Deverá um deputado, por via desse julgamento público a que todos estamos sujeitos, perder o direito à presunção de inocência? Deverá um deputado perder o direito ao contraditório? Deverá um deputado ser notícia em todos os órgãos de comunicação social de dimensão regional, dos Açores, bem como alguns de dimensão local, alvo de editoriais, artigos de opinião, notícias em redes sociais, mais sei lá o quê?
Termine, senhor deputado.
Como é uma questão pessoal, peço-lhe alguma tolerância, senhora Presidente. Sem que nenhum jornalista lhe telefone ou contacte de qualquer outra forma para ouvir a sua versão dos factos, honrosa foi a exceção da Antena 1. Bastava a consulta da ata, e ainda bem para a minha defesa, que está tudo lá. Tudo o que aconteceu naquela Assembleia Municipal está lá. Está lá quem disse o quê e quem verdadeiramente difamou alguém. Os deputados não estão acima da lei nem dos outros cidadãos, mas também não deverão estar abaixo da lei nem deixar de ter direitos. À honra, ao bom nome, a não serem expostos ao enxovalho gratuito apenas porque há falta de notícias melhores ou apenas porque sim. Desta vez fui eu, noutra qualquer altura poderá acontecer a qualquer outro deputado desta Casa. Não me escondo atrás da imunidade, mas também não acho que deva abdicar de direitos. Aqui todos temos dignidade, família e muitos de nós, filhos. Ser deputado nesta Casa não é, nem pode ser uma coisa como outra qualquer. E para mim não é. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, eu considero, tendo em conta impacto público que esta questão teve, eu sinto-me na obrigação de transmitir aquela que é a minha opinião em relação ao regime de imunidades. Eu devo dizer que quando se trata de crimes de corrupção, quando se trata de processos desse tipo, evidentemente, mão dura, e aquilo que tem que acontecer é que tem que responder perante a justiça o mais depressa possível e com a maior eficácia possível. Nenhuma dúvida. Questão de opinião, de opiniões que são veiculadas pelos deputados. Eu compreendo que em todos os parlamentos do mundo tenha sido criado um regime de imunidades. Porque a questão é esta. Bom, se nós fôssemos confrontados com processos sucessivos pelas nossas opiniões, pelas opiniões que livremente emitimos, a nossa atividade seria um inferno, seria impossível. Teríamos que responder a 40, 50, 70, 80, 100 processos. Poderíamos ser, por gente que tivesse um bom gabinete de advogados e dinheiro para pagar, a nossa atividade seria completamente destruída do ponto de vista do tempo que teríamos para responder a todo o grande conjunto de acusações que teríamos e, além disso, sairíamos da atividade parlamentar completamente arruinados para nos defendermos do conjunto enorme de processos que nos poderiam ser levantados. E por isso é que desde o século XVIII foi estabelecido o regime de imunidades para todos os parlamentares em questões de opinião. Porque senão nós podíamos ser esmagados pelas multinacionais, podíamos ser esmagados por um grande conjunto de sujeitos a quem as nossas opiniões de alguma forma podem beliscar um conjunto grande de interesses. Eu tenho a convicção que nós neste Parlamento veiculamos a nossa opinião, o nosso voto, a nossa decisão e que muitas vezes há um conjunto de interesses que se sentem, legitimamente ou não, prejudicados. Mas a verdade é que se não tivéssemos esta proteção em relação à opinião que transmitimos, bom, nós podíamos ser completamente inundados de processos e a nossa atividade seria completamente impossível, além de sairmos completamente arruinados de processos deste tipo. Por isso, existe um momento certo para que os deputados possam defender-se, responder perante a justiça, se for esse o caso, mas em relação à liberdade de opinião, de emitir a nossa opinião nos locais próprios, como neste Parlamento, neste plenário e noutros locais onde se emite e onde nós transmitimos aquela que é a nossa opinião sobre os assuntos públicos, bom, aqui, de facto, o regime de imunidades é algo que eu considero absolutamente fundamental para que a democracia possa funcionar.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e senhores membros do Governo, creio que é meu dever, na qualidade de Presidente da CAPAT, que aliás também cumpro gostosamente, de dizer alguma coisa sobre esta questão. Em primeiro lugar, e fundamentalmente, como já foi aqui referido, convém conhecer a lei e que essa lei, desde logo, é uma lei nacional porque corresponde e está íncita no nosso Estatuto Político-Administrativo e é também exatamente igual, aliás, nas chamadas direitos, prerrogativas e imunidades dos deputados da região, temos exatamente por remissão material e opção política desde sempre que considero feliz o mesmo regime material que os deputados da Assembleia da República. Portanto, não se trata de uma lei, em primeiro lugar, feita por nós para a gente. Trata-se de uma lei nacional que corresponde, como bem referiu o Sr. Deputado Paulo Estevão, a uma tradição das democracias, desde que podemos chamar democracias, e desde pelo menos o século XVIII. Convém, no entanto, esclarecer que as chamadas imunidades dos deputados, neste caso, eu parece-me que o termo imunidade é verdadeiramente excessivo, porque se trata mais em bom rigor de um encargo. Ou seja, qualquer deputado que seja acusado de um crime cuja moldura penal abstrata, no seu máximo, não ultrapasse os 3 anos, em linguagem vulgar estamos a falar de bagatelas penais, pode a respectiva Assembleia entender e ouvir desse deputado, que o processo deve ser suspenso, e eu repito, suspenso, para o deputado continuar a exercer o seu mandato de deputado. Sim, porque o que está em causa E por isso é que eu digo, comecei por dizer que o termo imunidade me parece muito generoso e excessivo, é que a opção é que se o deputado for acusado definitivamente por um crime cuja moldura penal abstrata, no seu máximo, não ultrapasse os 3 anos, a verdade é que se não for suspenso o processo, na prática, em última análise, é suspenso o mandato de deputado conferido livre e democraticamente pelo povo. No caso em apreço, e sendo a liberdade de expressão um valor essencial em democracia, também há de sê-lo necessariamente para os representantes do povo legitimamente eleitos e que, efetivamente, não podem nem devem, no exercício dessa representação democrática e soberana, estar constantemente a sopesar o valor daquilo exatamente que dizem, antes devem fazê-lo com toda a liberdade, em nome da substância e das convicções. Por isso mesmo, dizia, a opção era esta. E esta Assembleia não teve qualquer tipo de dúvida que, entre o exercício da liberdade de expressão de um deputado e a eventual perda de um mandato democrático e conferido pelos cidadãos, a escolha era simples, a escolha devia ser pela suspensão, naturalmente, do processo. Até para que a moda não pegue, até para que seria verdadeiramente perverso que alguém, usando ou abusando da queixa criminal, que felizmente é um direito que qualquer cidadão tem, pudesse, no fundo, contrariar pelos seus gostos ou convicções pessoais aquilo que é um voto soberano conferido pelo povo. E, portanto, é bom que isto fique absolutamente claro, é bom que se perceba que todo o enquadramento legal da questão e toda a sua tradição, é fundamental dizer-se que isto, afinal, não é uma imunidade, é um encargo, e que, face aos valores em questão, esta Assembleia decidiu bem e decidiu, segundo a sua praxe, excetuando uma outra infeliz exceção, que não passou disso mesmo, de exceção. E, portanto, também convém dizer que sempre foi tradição desta Casa, através da sua Comissão Parlamentar competente, desde sempre, que todos os processos que vêm neste sentido, seja para audição, como testemunha, ou noutro caráter, ou noutra figura processual, esta Assembleia trata-os sempre com urgência, nunca os meteu na gaveta e assume com clareza as suas decisões, como agora aqui também, naturalmente, o está fazendo, em nome de uma democracia com regras, de uma democracia consolidada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Vamos, então, passar à votação do relatório. As senhoras e os senhores deputados concordam. Façam o favor de se manter como estão.
O relatório apresentado foi...
O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O relatório apresentado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 18 do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPE e 1 voto contra do PSD.
Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo. Pretendo apenas esclarecer à Assembleia que o meu sentido de voto não resulta da apreciação do caso em concreto, mas de uma questão de princípio individual. Entendo que todos os cidadãos devem ter os mesmos direitos e deveres perante a lei e o sistema de justiça e que, se tal se mostrar necessário para a salvaguarda do exercício livre do mandato de deputado, que esta Assembleia deve iniciar então as diligências necessárias para que legalmente sejam salvaguardados esses mesmos direitos das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigada, senhora deputado.